Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro dos Salmos. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, analisando-a através de cada parágrafo. A finalidade desse estudo é adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, temos registrado em nossos programas as correspondências que vocês nos enviam. Vocês têm escrito, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós é um momento de grande alegria podermos ter esse momento de comunhão, podemos compartilhar com você. E hoje eu quero registrar a carta que a MVP nos enviou da cidade de Cachoeira do Alto. Cachoeira Alto, no estado de Goiás. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, ouço todos os dias o Através da Bíblia, já li a Bíblia toda, mas muitas vezes tinha dificuldades para compreender. Agora é diferente. Estou ouvindo os programas sobre os livros de Jó e Gálatas. É muito bom ouvir as suas explicações e os seus ensinos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, são muito gentis. Como é bom ouvirmos o valor do nosso programa. Nós louvamos a Deus, que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus realmente é bondoso e certamente Ele quer nos abençoar. Porque Ele quer abençoar-nos, Ele nos usa também, Ele usa aqueles que estão disponíveis nas suas mãos. E assim esse programa, espero que seja continuamente um canal da graça e da bênção de Deus para todos vocês que nos escutam constantemente. E eu quero pedir então agora que você se una comigo para, com os demais ouvintes, elevarmos a Deus a nossa oração. Sempre fazemos isso no início do programa, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo a sua graça, a sua misericórdia na interpretação que fazemos da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua ação, pela tua bondosa mão sobre todo o teu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado a cada um dos nossos ouvintes. E suplicamos que as necessidades de cada um de nós agora, que estamos em contato contigo, possam ser supridos de acordo com a tua vontade. Pai, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra. Também pedimos a capacitação do teu Espírito para que possamos realizar a tua vontade em nossas vidas. Senhor, oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais 3 capítulos do livro dos Salmos. Nós vamos estudar os capítulos 127, 128 e 129. Esses salmos fazem parte daqueles salmos chamados Cântico dos Degraus. Nós vamos até o Salmo 134 com esses salmos. Salmos que o povo entoava quando ia para Jerusalém, vindo de outras cidades para aquelas festividades, ou então salmos que eram cantados pelo povo já estando em Jerusalém, indo em direção ao templo, que ficava numa colina mais elevada. O Salmo 127 tem como título A Verdadeira Prosperidade. A Verdadeira Prosperidade. Embora o seu conteúdo possa não ser específico como os demais, esse salmo ressalta a importância de reconhecermos a Deus como nosso bem maior. Ele, juntamente com o salmo que estudaremos a seguir, que é o Salmo 128, é chamado também de Salmos da Família. 127 e 128, os dois salmos da família. Mas o destaque que se faz em relação a esse salmo é que a sua autoria é dada a Salomão. Agora, perceba bem, se esse for o caso, se de fato for esse salmo de Salomão, o seu conteúdo é muito marcante. Por quê? Porque os princípios que ele expõe foram princípios que, por não serem vivenciados pelo próprio Salomão, levaram-o a ter o desfecho de vida que ele teve. O Salmo menciona três das maiores preocupações do ser humano: a construção, a segurança e a criação de um lar. Mas é impressionante, na vida de Salomão, vemos que a sua edificação, tanto literal como figurada, se tornou desenfreada. Veja lá em 1 Reis, capítulo 9. O seu reino se tornou uma ruína. 1 Reis, capítulo 11. E os seus casamentos? Ah, se tornaram negações dos padrões impostos por Deus. Capítulo 11 também de 1 Reis. Então, o tema do Salmo é cativante. Mas se foi Salomão que fez, com certeza ele compôs esse Salmo numa época em que ele amava ainda Deus sobre todas as coisas. Não no final da sua vida, em que nós percebemos uma deteriorização dos princípios que ele colocou para nós nesse Salmo. O Salmo menciona algumas verdades importantíssimas com relação à nossa família, com relação ao sucesso que podemos ter na nossa caminhada. E o desafio do Salmo para nós é esse: qualquer empreendimento humano só será bem-sucedido se contar com as abençoadoras ações de Deus. Qualquer empreendimento humano só será bem-sucedido se contar com as abençoadoras ações de Deus. E nós encontramos aqui cinco verdades sobre as ações de Deus. A primeira verdade é que o Senhor é o nosso grande protetor. Veja no versículo 1, é verdade que o esforço humano é completamente inútil sem a presença e a bênção do Senhor. Ao se dirigirem para Jerusalém, as famílias cantavam, louvavam a Deus, cantando esses salmos que nós temos chamado de Salmos dos Degraus, mas certamente os homens, os chefes de família, podiam louvar a Deus, reconhecendo que Deus era o grande protetor das suas vidas. Em segundo lugar, a segunda verdade é que se não contar com Deus, o homem se esforça inutilmente. As dádivas vêm do Senhor, e se alguém tentar levantar cedo e dormir tarde para ter melhores condições de vida, todo esforço será em vão. Qualquer tentativa de abrigo, de segurança, de alimentação, sem contar com a bênção do Senhor, é fadada ao insucesso, ao fracasso. Mas aos amados, veja o que o versículo diz: Deus supre as suas necessidades enquanto eles dormem. Isto é, enquanto eles descansam, confiando no Senhor, logicamente. Sendo esse um salmo de Salomão, essa expressão amado, então merece ser melhor destacada ainda. Porque em hebraico, Gedidias, o nome que lhe foi dado pelo profeta Natan, que o criou, significava exatamente isso, o amado do Senhor. Veja lá em 2 Samuel 12:25. Certamente o suprimento que Deus mesmo providencia é sempre muito superior àquele que o homem pode conseguir. Somente Deus pode realmente abençoar. Por isso é a verdadeira prosperidade. Quando nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, é um esforço completamente inútil. Em terceiro lugar, vemos que a bênção do Senhor vem de uma bênção especial, que só vem dele. Ele transmite vida. Versículo 3. Os filhos são uma bênção dada pelo Senhor. Por quê? Porque Deus é o autor da vida. Portanto, é dele que vem a bênção. Vem a oportunidade, o privilégio, para que o casal possa gerar filhos. Essa é, de fato, uma grande bênção, pois ao gerarmos filhos, temos o privilégio de participar com Deus. Temos o privilégio de participar do ato da criação. Querido amigo, os filhos são herança, mas ao mesmo tempo são considerados como uma recompensa, como uma bênção de Deus. A recompensa é para aqueles que temem a Deus, conforme veremos a seguir no Salmo 128. A quarta verdade é que as bênçãos do Senhor nos são úteis nas adversidades. Veja o versículo 4. Durante a nossa jornada da eternidade, enfrentamos muitas adversidades, muitos contratempos, muitas dificuldades, e nessas ocasiões o apoio da família, a segurança e as sugestões e ações até dos nossos filhos é que nos dão encorajamento e podemos então vencer as adversidades. Por isso, bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Isso é, era um local em que se colocava as flechas. E os filhos são considerados flechas nas mãos de um guerreiro. A quinta verdade é que as bênçãos divinas nos fazem caminhar com ousadia. Versículo 5. Quando contamos com as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, não ficamos envergonhados. Os peregrinos em família, dirigindo-se para Jerusalém, podiam compartilhar como Deus tinha os abençoado através dos seus filhos. Querido amigo, podemos imaginar que nesse trajeto, esse trajeto era feito por muitas famílias, por inúmeras famílias, e todas iam cantando, compartilhando as bênçãos, conversando alegremente sobre como Deus estava conduzindo as suas famílias. Todos esses salmos dos degraus eram entoados em louvor e gratidão a Deus, e assim, como eles tinham prazer em cultuar a Deus, como eles se sentiam alegres por contar com a bênção de Deus, com certeza, eu espero que eu e você possamos também reconhecer a bênção de Deus e cantar louvores ao nosso querido e bondoso Deus. Muito bem, vamos agora para o Salmo 128, que é o segundo salmo chamado Salmo da Família. E eu coloco o seguinte título para ele: As Bênçãos Decorrentes do Temor a Deus. Esse, então, é mais um salmo dos degraus. E o título dele é As Bênçãos Decorrentes do Temor de Deus. Junto com o Salmo 127, Salmos da Família, e entre os Salmos dos degraus, 120 a 134, nós temos esses dois. Por quê? Porque as famílias caminhavam em direção a Jerusalém e iam contentes celebrando a bondosa mão de Deus sobre os seus filhos. É interessante percebermos, isso nós podemos lembrar de alguns casos, mas eu estou pensando atualmente no caso de Ana e Eucana. Era a bênção de Deus ter filhos, e Ana sofria porque não podia gerar filhos. Mas é interessante, quando ela pôde gerar Samuel e depois mais filhos e filhas, ela se sentiu abençoada pelo Senhor. Bênçãos decorrentes, então, do temor a Deus. Quem teme a Deus, recebe do Senhor as mais preciosas bênçãos. Em palavras bem sucintas, o tema do Salmo é exatamente esse. Deus abençoa o homem fiel, o homem que teme a Deus. Destaca-se, então, nesse Salmo, que as bênçãos do Senhor vêm sobre a vida pessoal, sobre a vida do lar e sobre a vida da própria comunidade. Eram bênçãos interrelacionadas. Mas, sobretudo, esse salmo destaca que essas bênçãos do Senhor eram destinadas apenas àqueles que temem a Deus. Por isso, a frase que resume esse salmo para nós pode ser dada através da seguinte afirmação: somente quando tememos o Senhor podemos usufruir das bênçãos que só Ele pode nos conceder. Somente quando tememos o Senhor, querido amigo, somente assim podemos usufruir das bênçãos que só Ele pode nos conceder. E nós encontramos aqui 5 bênçãos que podemos usufruir por temermos o Senhor. A primeira bênção é a bênção da felicidade de um andar seguro. Deus abençoa o homem que o teme e que anda nos seus caminhos. Temer a Deus, conforme nós já temos mencionado em outros salmos, é ter consciência de que estamos constantemente na presença de Deus. Não é ter medo, não. É levar Deus a sério. É saber que, por Ele ser onisciente e onipresente, Ele tudo sabe e tudo vê. Portanto, Ele vê a nossa conduta no nosso dia a dia. Ele vê se estamos andando ou não nos seus caminhos. Isso é, Ele vê como vai a nossa obediência, o nosso amor à Sua palavra. E quando Ele vê que estamos agindo de acordo com a Sua vontade, quando Ele vê que nós estamos temendo, então Ele nos abençoa com Suas bênçãos celestes. A segunda bênção é do trabalho produtivo. Aquele que teme ao Senhor, veja o versículo 2, é abençoado no seu trabalho. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas têm o objetivo de que nessa área também possamos usufruir do seu cuidado para conosco. Veja bem, o nosso esforço, o nosso labor tem que ser abençoado pelo Senhor, porque senão será um trabalho improdutivo. É natural que quem trabalha, ao chegar ao final de um período, de um mês ou de uma semana, receba a sua recompensa, o seu salário. Mas o salmista está demonstrando aqui que, além dessa recompensa natural, ao recebermos o pagamento pelo nosso trabalho, recebemos também a satisfação de ver que somos produtivos. E em todas as áreas da vida, tudo nos irá bem. Isso é, as nossas iniciativas serão abençoadas pelo nosso bondoso Deus. A terceira bênção que recebemos do Senhor é ter um lar harmonioso. Versículo 3. O quadro, então, agora muda de figura. E a próxima imagem é uma sequência até que natural. Depois da bênção na vida pessoal, agora é a bênção que recai sobre a vida familiar daquele que teme a Deus. A família daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é uma família abençoada. São especificados a esposa e os filhos. A esposa é comparada a uma videira que simboliza, então, a fertilidade e a alegria, transformando o lar num local agradável e abençoado. Bem diferente daquela esposa rixosa, infiel, cujos pés não param em casa. Veja Provérbios capítulo 7, versículo 11. Os filhos são comparados aos brotos de uma oliveira, sempre novos e verdejantes, também simbolizam produtividade e longevidade. Assim, no lar daquele que segue o Senhor, daquele que teme o Senhor, a boa mão do Senhor está sempre presente. A quarta bênção, querido amigo, é a do temor renovado. Versículo 4. É interessante que as palavras desse verso são, na prática, uma repetição da primeira afirmação do Salmo no verso 1. Segundo as normas gramaticais da língua hebraica, encontramos aqui, na prática, um paralelismo. No versículo 1, aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado. E aqui no versículo 4, aquele que teme ao Senhor é abençoado. É uma repetição, e essa repetição indica algumas verdades. Primeiro, a seriedade imperiosa de temermos a Deus. Segundo, a compreensão de que bem-aventurança é muito mais do que ser feliz, mas é uma felicidade que vem do céu. E terceiro, a compreensão de abençoado é uma compreensão que expressa a comunhão que podemos ter com Deus. Então, essas expressões, bem-aventurado e abençoado, isso é, felizes como só Deus pode fazer alguém feliz. E agora, em quinto lugar, terminando esse salmo, a quinta bênção é a da descendência continuada. Aqui temos uma bênção muito interessante. A bênção para o homem fiel incluía a esperança da prosperidade de Jerusalém, pois a capital de Israel era o centro dos negócios da vida nacional. Mas essa bênção incluía também a prosperidade de uma família com muitos descendentes. Ser abençoado com a vinda de netos era um sinal da bênção de Deus. É, contemplar um neto significa constatar a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos, uma vez que a possibilidade de gerar é uma bênção que Deus dá ao casal. E aí, se esse casal gera um filho, com certeza era uma bênção continuada, uma bênção vinda do Senhor. Querido amigo, são bênçãos como essa que fazem nos alegrar diante do Senhor e nos regozijar diante do Senhor. Chegamos quase ao final do nosso programa e temos ainda que considerar o Salmo 129. O Salmo 129 tem um título muito sugestivo: Lembranças Importantes. Lembranças importantes. Aqui temos mais um salmo em que os peregrinos, agora caminhando para Jerusalém, vão recordando tudo aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. Desde a escravidão do Egito até a invasão babilônica, em que os judeus saíram de uma escravidão e, infelizmente, foram para outra porque estavam em desobediência, depois do exílio, depois de 70 anos de disciplina, agora eles estavam novamente livres e podiam se regozijar diante do Senhor. O tema do Salmo, então, é muito objetivo. O povo de Israel, oprimido, mas protegido por Deus, relembra sua história com seus inimigos, mas relembra principalmente a boa mão de Deus na proteção que Ele concede ao seu povo. Por isso, esse Salmo também pode ser aplicado a nós. E a frase desafiadora do Salmo é a seguinte: mesmo tendo sofrido muitas aflições, temos sempre que nos lembrar das libertações que o Senhor nos concede. Mesmo tendo sofrido muitas aflições, temos que nos lembrar das libertações que o Senhor nos concede. Vamos ver, então, cinco lembranças que devemos preservar. Lembramos do impedimento da vitória dos inimigos. Versículos 1 e 2, o salmista e todo o povo que celebrava o Senhor se lembrava de que muitas vezes o Senhor tinha impedido que os seus inimigos ganhassem vitória sobre eles. Em segundo lugar, lembramos também das marcas da aflição. Esse salmo é muito marcante e ele fala de uma marca mesmo física. Veja bem, ele usa uma expressão muito interessante: as marcas ficaram no meu corpo. Essas marcas eram marcas da aflição. E eram umas marcas que mostravam que, mesmo sofrendo, a boa mão de Deus os protegia. Em terceiro lugar, lembramos das poderosas ações de Deus. É a complementação do versículo 3. No versículo 4, podemos sentir alívio e consolo porque Deus está sempre presente conosco e nos salva, mas Ele também castiga os nossos inimigos. Essa é uma lembrança que não nos deixa abatidos, mas é uma lembrança que encoraja-nos no presente para confiarmos cada vez mais no Senhor. Em quarto lugar, lembramos de expressar os nossos sentimentos a Deus. Veja os versículos 5, 6 e 7. Nesse salmo, usam-se palavras imprecatórias, em que o salmista extravasa o seu coração diante de Deus, pedindo uma dura punição contra os seus inimigos. Como nós temos falado com relação a essas frases, temos que entender que são sentimentos do salmista, mas ele coloca esses sentimentos diante de Deus, sabendo que Deus tem o justo juízo para com esses que são seus inimigos. E em quinto lugar, lembramos da amabilidade entre os abençoados, enquanto os ímpios devem ser punidos, os justos, os amados, tratam uns aos outros, desejando uma bênção à paz do Senhor. E assim eles viviam se relembrando dessas situações bem agradáveis. Querido amigo, que Deus lhe abençoe, que você tenha oportunidade de ser grato a Deus. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sim.